Parashat esta semana es Parashat Vayetchanan. Parashat Vayetchanan, Moshe está continuando seu discurso que começou na Parashat da semana passada, antes do seu falecimento, onde ele está retomando e recordando o que aconteceu com o povo. E principalmente a nossa Parashat tem um enfoque especial em Moshe demonstrar a importância do nosso povo, a grandeza do nosso povo, principalmente pelo lado de Hashem, o carinho especial que Hashem tem pelo nosso povo. E por isso ele fala muito sobre agradecimento a Deus. Moshe fala na nossa Parashá e repete sobre o grande acontecimento do recebimento da Torá, e fala novamente o decálogo. Na nossa Parashá aparece o primeiro trecho do Shema Yisrael, que nós falamos todos os dias, de manhã e de noite, e que consta dentro do nosso tefilim. Em resumo, uma Parashá que demonstra bastante a nossa grandeza. E é interessante que é uma Parashá que coincide logo depois de Tisha B'Av, é chamado Shabbat Nachamu, se lê a Haftarah. Nas próximas 7 semanas nós lemos Haftarot de consolo, e nesse Shabbat a Haftarah começa Nachamu, Nachamu Ami, consolai, consolai meu povo, por isso é chamado também Shabbat Nachamu, o Shabbat do consolo. E é interessante que então logo depois de Tisha B'Av, de uma queda do nosso povo, a Parashá é uma Parashá que engrandece o nosso povo, engrandece o carinho que a Hashem tem por nós, mesmo no momento de sofrimento, mesmo depois de tragédias, mesmo assim nós temos que nos manter firmes na fé e confiança em Hashem. Nós falamos Shema Yisrael todos os dias, de manhã, de noite. E no Shema Yisrael termina Hashem Echad. Shema Yisrael, ouça Israel. Hashem Elokeinu, Deus, que é o nosso Deus. Hashem Echad é Deus único. Quando se fala a palavra Echad, se estende um pouco a palavra, ou seja, principalmente a letra Dalet, assim está escrito no Talmud, e todo aquele que estende o Echad, Ma'arichin lo yamav u'shnotav, se estende também a vida da pessoa. Então se fala um Echad um pouco mais extenso, porque nos livros consta que a palavra Echad, um, é formada pelas letras Aleph, Chet e Dalet. Aleph tem valor numérico 1, Chet tem valor numérico 8, Dalet tem valor numérico 4. Nós falamos a palavra Echad para poder pensar que Deus é único, 1, nos 8, quer dizer, na Terra e os 7 níveis de céus, e Dalet 4 representa os 4 pontos cardeais que Hashem gerencia, domina e verifica o que está acontecendo, supervisiona. O Rav Galinsky conta que quando eles foram levados da Yeshiva de Novardok para a Sibéria pelos comunistas, assim que eles chegaram na Sibéria, tiraram de todos eles talit, tefilim e outros bens e incendiaram na frente deles. Isso foi algo que mexeu muito com eles, quebrou eles demais. E eles queriam que alguém fortalecesse eles. Só que ninguém queria assumir isso, e ninguém enxergou ali que tivesse algum orador para poder falar e para poder dar uma força para eles. Então resolveram que eles vão distribuir e cada um vai ter que falar algo para fortalecer os demais. Isso eles tinham que fazer escondidos, porque se os russos vissem, matavam todos. Eles fizeram escondidos, eles tinham muito pouco tempo e precisavam ser discursos rápidos. E aí pediram para o Rav Galinsky falar e avisaram ele: lembre-se que tem 1 minuto e meio para falar. E Rav Galinsky começou e disse para eles: olha, nós falamos todos os dias Shema Yisrael, Hashem Elohino, Hashem Echad, e nós estendemos o Dalet. Por que nós estendemos o Dalet? Nós estendemos o Dalet para lembrar que Hashem é nosso Deus em qualquer ponto da terra que nós nos encontremos. Em qualquer lugar, nos 4 cantos cardeais. Não precisamos estar em Nova Ardok. Não precisamos estar em Jerusalém. Mesmo estando aqui na Sibéria. Mesmo estando aqui na Sibéria com os russos queimando os nossos pertences judaicos. Mesmo aqui, Deus é nosso Deus. E mesmo aqui nós temos que manter a nossa fé firme, apesar das tragédias, apesar das desgraças. Hashem é nosso Deus em qualquer lugar. No início da nossa paraxá, tem uma sequência de versículos bem extensa. Estamos resumindo. Onde Moshe Rabbeinu fala: vamos lembrar e não esqueçam do momento que vocês receberam a Torá. Não esqueçam do momento que vocês estavam perante a montanha, e etc, etc. E Hashem falou para vocês, e vocês ouviram a voz de Hashem, vocês não viram nenhuma imagem, e portanto vocês não podem adorar idolatrias. Então vocês vão tomar muito cuidado com as vossas almas, e não vão se perverter e fazer idolatria. E começa a trazer um monte de tipos de imagens que eventualmente a pessoa vai querer transformar, se de animais, de pássaros, de animais rastejantes, de peixes, etc. Que você não olhe para os céus e veja o céu, e o sol, e a lua, e as estrelas, você vai acabar se desviando e querendo servi-los. Afinal, Deus pegou vocês lá do Egito e tirou vocês para ser um povo. Vashem itanav bialivrechem. E Deus ficou bravo comigo por causa de vocês. E jurou que eu não vou transpassar o Rio Jordão. E não vou receber a terra que Deus está dando a vocês. Pois eu vou morrer nessa terra e eu não vou passar o Rio Jordão. Vocês vão passar e vocês vão herdar. Tomem cuidado para que vocês não esqueçam do pacto de Deus, que Deus fez com vocês, e vocês vão acabar fazendo algum tipo de idolatria. Qual a conexão entre os fatos? Moshe Rabbeinu está falando para o povo sobre Hashem, de repente ele coloca no meio da história ele, e depois ele volta a falar sobre Deus. Qual o conceito aqui? O que Moshe quer dizer com essas palavras no meio da história? Está falando para tomar cuidado, para não se desviar de Hashem. E de repente, no meio, ele fala: e Deus ficou bravo comigo, e eu não vou passar o Jordão. O que isso tem a ver? Conta-se que o Rabbi Jonathan Eibishitz, antes de ser o famoso rabino de Praga, ele foi rabino numa pequena cidadezinha. E nessa cidadezinha, ele desenvolveu a cidade. Ele desenvolveu o judaísmo da cidade. Ele estabeleceu instituições de caridade. E assim ele fez a comunidade crescer. Depois de um tempo que ele já estava nessa comunidade, ele recebeu uma carta da cidade de Praga que estão convidando ele para ser rabino-chefe de Praga. E ele esperou para ver a reação da comunidade dele. Ninguém reagiu, ninguém comentou. Então ele mandou uma carta de volta para a comunidade de Praga que ele aceita, ele vai ser rabino de Praga. E assim passou um tempo e a comunidade de Praga enviou um séquito para vir buscar ele para ser rabino de Praga. E assim vieram os cavalos e carruagens para buscá-lo. E o Rabino Tanavichitz vê que, de novo, ninguém na comunidade está reagindo à situação. Tá bom. Ele deixou. Mas quando chegou o momento dele partir, ninguém veio se despedir, ninguém veio falar nada. Ele pediu para o chefe da comunidade convocar todo mundo, que ele quer fazer uma prédica. Juntaram-se todos na sinagoga. E Rabino Tanavichitz começou a dar um discurso comum dele, discursos profundos. Começou a falar sobre algum assunto. E no meio do assunto, ele jogou algumas vezes: tomem cuidado para não se rebelar contra Deus. Tomem cuidado para não esquecer de Deus. E assim foi prosseguindo a aula, que não tinha nada a ver com isso. Quando terminou a aula, algumas pessoas da comunidade chegaram para ele e falaram: Rabino Shkoya, estava muito bom, mas nós não entendemos. O que você ficou colocando essa história de não se rebelar contra Deus no meio de um assunto que não tem nada a ver? E Rabino Tanavichitz falou para eles: olha, eu queria dar uma chamada de atenção a vocês. Porque eu vim para a comunidade. Sou rabino de vocês há alguns anos. Eu fiz e me empenhei, desenvolvi o lugar, e agora eu estou indo embora. Ninguém veio agradecer, ninguém veio elogiar, nada. Ninguém veio nem sequer se despedir de mim. E eu fiquei preocupado. Se vocês têm esse tipo de comportamento comigo, como é que vai ser o comportamento de vocês com Deus? Se vocês são ingratos ao que eu faço para vocês, o que vai ser quanto a o que Deus faz a vocês? Será que eles não vão ser também ingratos a Deus? Por isso, eu aproveitei aqui nesse discurso de despedida, uma aula de despedida, aproveitei para lembrar vocês que vocês tomem muito cuidado. Se comigo vocês se comportam assim, mas pelo menos com Deus não façam isso. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu, durante toda a estadia no deserto, o povo de Israel pecou aqui, pecou ali, fez uma falha aqui, uma falha ali. Bezerro de ouro, a história de Cora, a história dos meraglim, dos espiões e outras. Histórias que levaram a quase que a chama acabar com o povo, ou fazer eles ficarem por lá, ou voltar para o Egito, ou sei lá. Situações difíceis. E Moshe Rabbeinu em todas as situações rezou pelo povo. Em todas as situações Moshe Rabbeinu estava lá para rezar pelo povo e pedir e implorar para Hashem: por favor, não faça isso com eles. Diz Moshe para o povo: olha, eu não vou entrar em Israel. Por culpa de quem? Por culpa de vocês. E qual a reação? Nenhuma. Moshe Rabbeinu pensou: se eu falo para o povo... O povo sabe, já foi falado semana passada, no começo do discurso dele, já mencionou a paraxá semana passada, que eu não vou poder entrar em Israel porque vocês me aprontaram uma. E ninguém dignou-se a rezar para Hashem. Diz Moshe para o povo: gente, eu me empenhei por vocês. Todas as vezes que tinha que defender vocês, eu defendi vocês. Todas as vezes que tinha que rezar por vocês, eu rezei por vocês. Quando eu estou passando por uma situação difícil, quando eu estou sendo impedido de entrar na terra de Israel, ninguém se digna a rezar por mim? Olha, tomem cuidado para que vocês não se rebelem contra Deus. Por isso Moshe misturou os dois assuntos. Olha, se vocês são comigo desse jeito, eu tenho medo do que vai ser com vocês em relação a Deus. Não sejam ingratos a Deus. Isso é algo que o Midrash já menciona, que uma pessoa que é ingrata, os seres humanos, o final dele, Deus nos livre, é renegar também Deus. Se uma pessoa não reconhece os favores que os outros fazem para ele, muito facilmente ele pode chegar a não reconhecer os favores que Deus faz para nós, os milagres que Deus faz para nós. E isso é muito grave. Então nós temos que nos conscientizar para treinar a agradecer a todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas que se empenham por nós. E aí, nós vamos conseguir também agradecer a Hashem da forma correta. E nós temos que aproveitar agora, no momento que nós estamos nos recuperando do luto dessa época toda pela destruição do Beit HaMikdash. Especialmente, nós estamos numa pós-guerra. E nós vimos milhares de milagres diariamente. Mencionamos já outro dia, mais de 3.300 mísseis foram lançados contra Israel. E infelizmente teve 3 mortos. Um míssil que foi por engano cair no Sinai matou 7 e feriu 22. Quer dizer, o estrago que esses 3.300 mísseis poderiam ter causado, Deus nos livre. E Deus nos protegeu. Deus protegeu. Deus fez milagres. E quantas histórias que estão agora saindo dos hayalim, os soldados que estão voltando. E cada um tem uma história que aconteceu com ele. Lá no meio de Gaza. Uma coisa assim, perigosíssima. E histórias e histórias e histórias de como Hashem fez milagres para cada um, para salvar a vida deles. Cabe a nós, neste momento, agradecer a Hashem por isso. Nós temos que, da mesma forma que nós nos empenhamos ao longo de semanas, rezando e rezando e rezando Teilim todos os dias, pedindo para Hashem, para nos salvar, para nos proteger, agora chegou o momento de nós agradecermos a Hashem por toda a proteção que Ele nos deu e por todos os milagres que Ele nos deu. Seria interessante, Shabbat, já se fala Nishmat Kol Chaim, Shabbat, onde nós agradecemos por tudo. Então, pelo menos pensar no Nishmat para incluir também todos os milagres dessas semanas. E, se possível, depois da Tefilá, falar de novo Nishmat. E agradecer a Hashem do fundo do coração por todos os milagres que Ele nos faz. Dia, tarde e noite. E, como nós já falamos várias e várias vezes, quando nós agradecemos a Hashem, não é para nos livrarmos e para tirar um peso das costas, mas de fato do fundo do coração e para demonstrar isso, assim que nós terminamos de agradecer a Hashem, nós pedimos para Hashem para que Ele continue sempre nos protegendo. E se nós estamos agora em Shabbat Nachamu, que Hashem console as famílias que perderam soldados, que perderam entes queridos ao longo dessa guerra, e que Hashem console a todos nós pela destruição do Beit HaMikdash e por todas as tragédias, e que seja em breve a reconstrução do Beit HaMikdash e nós possamos voltar a ter alegria, a alegria de verdade em Yerushalayim reconstruída.